A vocação do Brasil é a agroindústria, na qual está inserida a agroenergia. A afirmação foi feita pelo presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Jacir Costa Filho. A agroenergia é a energia vinda de fontes orgânicas de origem não fóssil, como lenha, gás natural, etanol e biodiesel, em que a biomassa produzida na fotossíntese é convertida em energia combustível. Biomassa é toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal usada com a finalidade de produzir energia. Alguns exemplos: restos de alimentos, cascas de frutas, madeira. O Fiespcast desta semana conversa sobre esse assunto com o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, Jacir Costa Filho. Jacir, seja bem-vindo ao Fiespcast.
Muito obrigado, Lúcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
Jacir, antes de nós falarmos sobre a agroenergia, explica para a gente por que a vocação do Brasil é a agroindústria.
Bom, o Brasil, desde a década de 70, quando ele era importador de alimentos, ele desenvolveu a agricultura tropical. Anteriormente, a gente usava as técnicas agrícolas dos países temperados. Isso deu para o Brasil uma competitividade muito grande, porque o Brasil tem sol o ano inteiro, ele tem terras férteis e tem uma água, e tudo isso fez com que o Brasil se desenvolvesse e se transformasse de importador em alimentos, hoje no segundo maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil exporta o suficiente para alimentar em torno de 800 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos uma participação no suprimento de alimentos no mundo em torno de 10%. Então essa vocação fez com que trouxesse para o Brasil uma indústria principalmente voltada para o fornecimento de insumos, para o fornecimento de equipamentos e um desenvolvimento próprio dentro do Brasil. Hoje dispomos de muitos centros de pesquisa que nos vocacionam e faz com que a nossa produtividade aumente ano a ano. Então, realmente o Brasil tem uma vocação importante para a agroindústria.
Cite alguns alimentos que o Brasil exporta, Jacir, por favor.
O Brasil é líder em vários alimentos, por exemplo, em café há muito tempo, em suco de laranja nós temos uma participação de mercado acima de 90%. Este ano passado, de 2020, nós atingimos 50% do fornecimento de soja para o mundo. Em açúcar, nós também temos em torno de 50%. E vários outros alimentos, hoje nós somos líderes na exportação de frango, somos o segundo maior exportador de carne bovina, quarto maior exportador de carne de porco, também em fibras, né, em algodão. O Brasil passou a ser um grande protagonista nesse segmento em que ele tinha uma atuação muito precária. Então, são vários produtos. E nós estamos também crescendo em alguns produtos específicos, por exemplo, em frutas. E isso está fazendo com que o agronegócio brasileiro seja mais diversificado e tenha uma presença importante no mercado mundial.
O Brasil ainda tem mercados a conquistar? Se sim, quais?
Tem. O Brasil participou muito pouco de negociações bilaterais nos últimos anos. Nós concluímos agora, nesse governo, o acordo União Europeia-Mercosul, que é um passo importante, que deve ser implementado aí nos próximos anos, mas o Brasil precisa acelerar a sua política comercial e buscando mais acordos comerciais, principalmente onde mais cresce a demanda por alimentos, que é na Ásia. Hoje a gente vê várias empresas e várias entidades ligadas ao agronegócio montando escritório na Ásia, porque realmente é onde o Brasil tem mercado que vai crescer e o Brasil pode atender.
Qual a importância da agroenergia, Jacir?
A agroenergia do Brasil ela já é consolidada há muito tempo, né? Nós tivemos o programa do etanol, que foi um programa que fez com que a gente saísse daquela crise que nós tínhamos de importação de petróleo no início da década de 80, ganhou uma relevância muito grande. Hoje, o etanol representa quase 50% do consumo de combustíveis nos nossos veículos. Isso fez, inclusive, com que o Brasil fosse um exemplo em termos ambientais. Por exemplo, se nós tivermos a cidade de São Paulo, no ano 2000, São Paulo tinha um índice de poluição, a cidade de São Paulo, em torno de 60 microgramas de particulados por metro cúbico de ar. Nesse período, de 2000 a 2020, a frota de veículos rodantes em São Paulo aumentou em 80%. E nós tivemos uma redução do nível de particulados dos 60 para 19 em 2019, antes da pandemia. Com certeza, depois da pandemia, reduziu ainda mais. E isso se deve muito à utilização de biocombustível. Não só o etanol, mas também a adoção de biodiesel no nosso diesel. Hoje, desde 1º de março, nós estamos misturando 13% de biodiesel no nosso diesel. Isso para citar o setor de transporte. E nós temos também uma presença bastante importante na geração de eletricidade. A biomassa tem uma participação muito importante na matriz elétrica brasileira. Hoje, depois da hidrelétrica do gás natural, nós somos a terceira fonte de suprimento de energia elétrica. Então, a contribuição que a agroenergia tem para o país é muito grande. Além do fato de que, com certeza, a gente vai poder, como disse recentemente o presidente da Volkswagen, o etanol vai ser a transição elétrica para a eletricidade dos veículos. Então, nós já tivemos um trabalho importante junto à indústria automobilística no passado, em duas ocasiões, por ocasião do lançamento do carro álcool na década de 80, o lançamento do carro flex fuel, que caiu no gosto do brasileiro e hoje representa mais de 90% das vendas de veículos no Brasil, e também agora na transição energética para a eletricidade.
O senhor disse que a agroenergia já está consolidada há muito tempo aqui no Brasil. Mas quais são os desafios?
Em termos do uso de combustível para transporte, nós estamos umbilicalmente vinculados à indústria automobilística. E é do interesse da indústria automobilística brasileira manter a tecnologia que adquiriu desse combustível. E também pelo que representa em torno de empregos de qualidade, né? Aqui em São Paulo, nós temos importantes polos dessa indústria e nós sabemos o benefício que essa indústria automobilística traz ao Brasil. E isso a gente vai estar trabalhando no sentido de que o etanol, que é um combustível limpo, é importante ressaltar, Lúcia, o carro etanol brasileiro, ele emite menos do que o carro elétrico europeu ou muito menos do que o carro elétrico chinês, quando você considera o ciclo de vida, desde a produção da fonte de energia, pela razão de que ainda se utiliza carvão na Europa, mais de 60% da eletricidade produzida na China vem do carvão. Então, nós temos uma produção de um combustível muito sustentável, com uma rede de distribuição já implementada, com 42 mil postos de combustíveis distribuídos no Brasil todo.
Como é produzida a energia a partir da biomassa?
A energia elétrica é produzida através da biomassa, ela vem da queima da biomassa, seja cavaco de madeira, seja bagaço de cana. Você queima em uma caldeira, o vapor produzido vai acionar uma turbina e essa turbina aciona um gerador de eletricidade que faz a geração de eletricidade que depois é distribuída na rede.
Quando você fala das vantagens do etanol em relação aos carros elétricos lá fora, tanto o europeu quanto o chinês, né? É esse tipo de vantagem que nós temos em relação ao etanol, ele pode ser exportado, Jacir?
Essa pergunta é muito interessante porque hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho junto com a indústria indiana e também em alguns outros países que têm uma produção relevante de cana-de-açúcar, como a Tailândia. Então, nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um mercado de etanol. Nos Estados Unidos já tem esse mercado. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor de etanol. E esse novo governo, o governo de John Biden, com certeza vai incentivar essa indústria, porque essa indústria é muito importante, principalmente para a região do meio oeste americano. E também ela é muito bem vista por alguns estados americanos, como a Califórnia, que tem metas ambiciosas de redução de emissão.
Ok, Jacir, muito obrigada pela sua participação, viu?
Quero agradecer muito, é uma honra, um prazer participar aí do podcast. Obrigado a você.
O FiespCast conversou com Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp.